isso é uma coisa tão difícil da gente pensar como uma coisa só, né? O que é justiça? Quem quer justiça? Justiça para quem e para quem? Pensando na lógica da nossa sociedade, a gente sabe que muitas vezes, pensando no viés jurídico, justiça, legalidade, muitas das vezes, o que é legal, muitas das vezes, não é justo. Não é? E aí a gente se pega diante de um país como o nosso, no contexto de país que foi, desde a sua gênese histórica, né? No contexto duro, histórico, linear, desde a sua gênese, pautado pela violência, violência da expropriação, expropriação da terra, expropriação da humanidade, né? Porque quem era humano, né? Índio era humano? Negro era humano? Então, como é que a gente pensa hoje sem pensar no contexto em que a gente foi sendo gerado? E aí a pergunta de como criar um Brasil mais justo, mais igual, mais sustentável, menos violento? E aí a gente não pode deixar de pensar, e a gente sabe que esse país, construído ele, todo ele, sobre bases extremamente violentas, trazem ainda hoje as marcas dessa violência de expropriação, principalmente expropriação da humanidade. E aí, voltando para a questão da justiça, justiça para quem? E aí a gente se pega com alguns acontecidos, né? A gente, eu vou meio que passeando em algumas coisas mais passadas, algumas mais atuais, para pensar essa questão da violência. A gente tem no mundo inteiro, e hoje está se discutindo 11 de setembro, como uma quebra de paradigma, como uma mudança de eixo, como uma ruptura, como uma nova índice, como um novo momento de século XXI. Em todas as discussões que a gente ouve sobre 11 de setembro, todas as discussões, jornalistas, filósofos, sociólogos, economistas, todos dizem, o século XXI começou a partir do 11 de setembro. A partir do 11 de setembro você tem uma nova lógica, uma nova ordem mundial. E para nós aqui no Brasil, a gente tem uma série de paradigmas que mexem um pouquinho com essa questão de justiça. E um desses paradigmas e uma dessas questões foi vigário geral, né? E aí, a partir dali, a gente começou a pensar o seguinte: quem é humano? Aonde estão aqueles que podem ser considerados sujeitos de direitos humanos, ou seja, detentores de uma humanidade, aqueles a quem a gente pode atribuir o direito de se ter justiça? E a gente, todos os dias, quando liga a televisão, quando ouve o rádio, quando vai para a discussão, tá, as nossas falas, os nossos discursos, as nossas pregações, os nossos manifestos estão impregnados dessa palavra justiça. Se não claramente dita justiça, mas o desejo dessa justiça. E aí a gente olha para uma determinada parcela dessa população da qual eu faço parte, que são os negros nesse país, que são metade, se não mais da metade, porque a gente tem, com dados do IBGE, quase mais de 50 milhões de negros nesse país, a partir da autodeclaração, porque a gente sabe que no nosso país, né, a gente, se tivesse, como nos Estados Unidos, a declaração a partir da origem, esse número ia ser estratosférico, ia ser quase que a totalidade. Mas nós temos hoje a metade da população desse país, mais de 30% da população desse país é de mulheres negras, e a gente não consegue nem nos nossos arraiais, as igrejas históricas, protestantes, neopentecostais, pentecostais, a gente não consegue visibilizar esse elemento, homem, mulher, negra, criança, jovem, adolescente, sendo o centro. E aí a gente tem, voltando, Vigário Geral, Candelária, alguns marcos que fazem a gente pensar como cristãos e cristãs, como homens e mulheres do nosso tempo, de que justiça tem endereço. E a gente não pode, e eu venho discutindo isso, a gente não pode deixar de permear as nossas falas, os nossos discursos, as nossas discussões, as nossas pregações, a gente não pode isentar o conteúdo racializado dessas relações, já que a gente está num país que tem mais de 50 milhões de negros, mais de 30% de mulheres negras compondo esse país. E a gente tem, se olharmos para os nossos arraiais, se olharmos para a nossa sociedade, a gente não tem, para essa parcela da população, o direito da justiça. O direito a viver num ambiente sustentável. São as maiores vítimas de racismo ambiental. E a gente parar para pensar e discutir que país, que cidade a gente está construindo. Para quem que a gente está construindo? Para quem que a gente está pensando essa cidade? E aí a gente tem uma autora chamada Jane Jacobs, e ela fala na morte das grandes cidades. E ela fala exatamente disso, dessa forma com que a cidade ela vem morrendo. Não só morrendo no sentido infraestrutural, mas no sentido das relações. Elas são construídas para que não se haja relação. E a gente é uma cidade, efetivamente, que mostra isso de uma forma muito clara. Você tem uma proximidade entre dois mundos, a favela e a área dita informal, as áreas de especial interesse social, as áreas de habitação, com todas as nomenclaturas da favela, e muito próxima a áreas de estratos médios e altos, mas onde não há uma relação, não há uma sociabilidade aguda. E aí hoje a gente está vivendo um fenômeno na cidade, que é o fenômeno da UPP, que é um fenômeno que a gente, aqui para frente a gente vai, né, ter muito ainda a analisar isso em todos os pontos de vista e fazer uma análise bem estruturada desse novo processo, desse novo modelo, dessa mudança que a UPP traz para a cidade, toda a sua estrutura, no seu todo, tanto no social quanto na infraestrutura, o mercado imobiliário, você tem uma mudança de paradigma com a implantação da UPP. E aí você tem hoje o fenômeno da visitação das favelas, do turismo exótico de favelas, mas que não cria efetivamente uma sociabilidade aguda desses dois mundos, que é o formal e o informal. E aí você tem, voltando para o que eu dizia, da população negra, mais de 50 milhões de brasileiros são negros, em sua grande parte morando em periferias e favelas, em habitações subnormais, para usar um conceito formal, sendo vítimas de racismo ambiental. Então, se a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de sustentabilidade para quem? Se a gente está falando de sustentabilidade, a gente tem hoje Belmonte. Como é que a gente pode pensar em sustentabilidade sem pensar no humano? Não, mas a gente está pensando nessas populações, a gente está discutindo. Mas de que forma está se discutindo? Tem que sair. Como se discutir, cara pálida? Oh, não, eu quero ficar aqui na minha terra. Não, mas não pode, isso é um progresso. Mas progresso para quem? E aí a gente tem, hoje, uma tarefa que eu diria hercúlea. Porque, principalmente nós, e aí como igreja. Porque se você, por exemplo, está numa faculdade de teologia, isso evidencia para mim que você quer pregar. Isso evidencia para mim que você quer pregar para aqueles que estão necessitados de uma palavra, de uma transformação, de uma mudança. Mas há que se discutir no nosso desejo de evangelizar, de pregar e de levar a palavra, até que ponto a gente também não está reproduzindo esse modelo. Até que ponto, quando a gente... E aí, eu fico pensando muito nos missionários, né? De como a gente discute esse modelo evangelizador da Igreja Católica e de como a gente vai reproduzindo, de certa forma, e aculturando e não respeitando as dinâmicas do lugar e sendo, de certa forma, tão ou quanto mais imperialistas. Eu fiquei pensando muito nesse tema, me lembro muito uma coisa que Milton Santos, o professor Milton Santos, ele dizia o seguinte: há que se colocar o pobre no centro da discussão. Só que quando a gente olha para quem é o pobre, para onde está esse pobre, a gente não consegue encontrar, de fato e de verdade, uma boa vontade de se colocar este pobre no centro dessa discussão. Por quê? Porque esse pobre tem uma cor, tem uma cara. E todo discurso que parte deste lugar, desse locus, ele é desqualificado. Extremamente desqualificado. E é impressionante como existe uma habilidade impressionante em desqualificar o discurso daquele que não está no centro, daquele que não está na centralidade. E aí eu acho que esse é o nosso grande desafio. Criar um Brasil não violento é colocar aquele que não está no espaço de centralidade, respeitando e qualificando o discurso. Porque vejamos, e aí eu posso dizer com conhecimento de causa, em relação à implementação das unidades de polícia pacificadora, todo e qualquer discurso em que advenha dele algum tipo de crítica, atuação, enfim, qualquer tipo de crítica mais profunda é desqualificada. Porque você tem todo um processo e todo um modelo midiático pautado pelo capital. Por quê? A implementação das unidades pacificadoras veio trazer um fenômeno que eu ouvi e guardei de um corretor imobiliário. Ele disse o seguinte: estamos vivendo a especulação imobiliária da paz. Signifique isso o que signifique. Significa reciclagem humana, gentrificação. Ora, mas estamos em paz? Estamos em paz quem? Que paz? Já dizia o Rapa, né? Qual é a paz? Qual é a paz que a gente está querendo? Que tipo de paz? Eu quero uma paz que mantenha essas pessoas pobres, que têm cara, que têm cor, que estão neste determinado lugar. Simplesmente, eu quero que elas sejam contidas de alguma forma que não me incomodem. A partir do momento que essas pessoas não me incomodam, não me interessa o que aconteça. E aí a gente tem, pensando no macro, uma revolução daqueles que não tinham voz. A gente está vendo o mundo convulsionado. A gente está vendo gente que a gente nunca imaginava indo para a rua. Dizer, peraí, chega, acabou. E aí eu fico pensando, o dia que essas pessoas disseram, olha, acabou, a gente vai para a rua, a gente vai descer. Então, qual é a sustentabilidade, qual é o bem viver que a gente está pensando? Tipo numa discussão sobre processo, novo processo civilizatório e bem viver. Mas que bem viver que a gente está falando? Que bem viver é esse que a gente está falando? Para quem o bem viver? Se a gente pega, mais uma vez, o antigo modelo de vamos reformar a cidade, vamos reciclar os humanos que aqui estão, que têm direito a uma justiça ambiental, têm direito a viver com sustentabilidade em prédios pensados por engenheiros, arquitetos, prédios mais sustentáveis, condomínios mais sustentáveis, vamos reciclar. Só que não se pensa em sustentabilidade para uma parcela dessa população. E aí a gente quer um Brasil menos violento. Não pensem, gente, que eu não acredito no futuro. Eu acredito, tenho fé. Mas a gente só pode e só deve pensar em mudança a partir de uma análise profunda do que a gente está vivendo. Não adianta a gente pensar só no que é bonito. O grande problema, e a gente sabe de quanto Jesus foi desqualificado, é que o cara só queria estar no meio de gente que não devia. Peraí, o cara diz que é o filho de Deus e tal, e tem um discurso bacana, faz uns sermões legais, assim, o cara, né? Mas, pô, eu olho, daqui a pouco o cara tá onde? Tá ladrão, prostituta, tá numa festinha, bebendo vinho. Peraí, esse cara não é confiável. Para qualificar o discurso desse cara, ele tinha que andar com a gente. Ele tinha que andar com a gente. Esse cara vem dizer que, pô, aquele pescador é igual a mim, cidadão romano, ele tá louco. Tem que morrer uma peste dessa. Tem que morrer. Então, é muito conveniente, às vezes, para a gente que ficar só pensando e elucubrando e discutindo entre nós, entre nossos pares da academia, ou os nossos pares eclesiais aí. Mas eu acho importante essa discussão e já de muito tempo essa preocupação de nós cristãos e cristãs e não cristãos e não cristãs, a gente está pensando a fé para além das nossas quatro paredes. Porque às vezes nos dá a impressão de que a gente está vivendo um mundo à parte. O mundo está desabando, mas vamos pegar a teologia da prosperidade, que a galera quer dinheiro. Se bem que agora o eixo está mudando, né? Vocês devem ter lido na revista Isto É, né? Saiu, uma, acho que semana passada, uma matéria sobre o trânsito agora pelas igrejas e os não praticantes. Já um fenômeno que a gente já vem percebendo há muito tempo, mas hoje isso está bem mais expressivo. E foi matéria de capa da Isto É. Já somos um país de evangélicos não praticantes, de pessoas que não conseguem mais associar o discurso à prática. E aí, quando a gente vem para uma discussão como essa, Alexandre, para uma noite como essa de sexta-feira, e seja qual for a nossa motivação, mas a nossa motivação maior é, a partir da nossa fé, trazer uma mudança efetiva para essa sociedade. Pensar um Brasil não violento, vocês devem ter visto nos últimos recentes acontecimentos, e eu fiquei pensando, mais uma vez, na nossa história. Como você põe dois elementos historicamente antagônicos, polícia e pobres, pobres favelados, no mesmo território, sem uma mediação, sem um processo de mudança. Dois atores historicamente antagônicos. A gente sabe, a sociedade odeia a polícia. Ela só precisa da polícia para poder manter as classes perigosas no lugar. Só para isso. Mas ela odeia a polícia. Hoje se começa, nessa sociedade, se falar um pouco mais de polícia por conta da UPP. Mas se a gente fizer um esforço de memória e rejeitar a pecha que nos colocam de eternos esquecidos da sua própria memória e da sua própria história, a gente vai lembrar que, algum tempo atrás, o governador desse estado disse que as mulheres de favela, como eu, são fábricas de produzir marginais. Ou seja, eu não tenho direito à justiça, eu não tenho direito a um Brasil não violento, eu não tenho direito a uma sociedade mais justa, eu não tenho direito. Por quê? Eu não sou uma pessoa, eu sou uma fábrica de produzir marginais, de produzir coisas, elementos que vão, consequentemente, colocar em risco a nossa sociedade, já do ponto de partida. Não me dá o direito de pensar que um pode se salvar, mas assim, são fábricas de... Ou seja, aquilo que nasce daquelas mulheres... E aí a gente tem alguém do Lutz aqui, né? A gente tem uma gama de mulheres negras assassinadas no SUS. Oh, nossa, que loucura. Não, a gente tem números. Quantas mulheres nós conhecemos? Porque mulher negra é forte, aguenta sentir dor, então deixa ela lá. Aí passa da hora, a criança não tem oxigenação no cérebro. E aí, o que acontece? Todo mundo sabe. Se não sabe, é só dar um pulinho ali na maternidade mais próxima e observar. Fazer uma observação participante. Se você aguentar. E aí, a gente está falando de um Brasil não violento. Mas de que forma a gente pensa nesse país não violento, onde as relações são permeadas de violência? O professor Luiz Antônio Machado, meu amigo, gente boa, do IUPED, ele não gosta muito dessa história do Bourdieu de violência simbólica. Né? Mas a gente presencia isso a todo momento. Então, de que forma a gente muda esse contexto? Que mudança efetiva a gente pode pensar a partir de nós? Né? A partir daqueles, de todos nós que aqui estamos em lugares estratégicos nessa sociedade, a partir da onde a gente vai atrelar o pensamento, a filosofia, o pensar, as ideias, de que forma a gente pode atrelar as ideias, atitudes, de que forma a gente pode influenciar a partir do exercício da profissão da nossa fé, influenciar efetivamente essa sociedade. Uma sociedade mais justa? Mais justiça para quem? Primeiro a gente tem que pensar, antes de uma sociedade mais justa, em humanidade. E quem é humano? Quem tem direito? Quem é humano e que tem direito, né? Tem até um humano de direitos. Direitos humanos para humanos direitos. Então, que a gente possa pensar um pouquinho na centralidade do pobre, na centralidade daquele que é desqualificado todos os dias, no seu discurso, nos seus manifestos, nas suas críticas. Vamos pensar a partir do lugar em que cada um e cada uma de nós aqui ocupa nessa sociedade. O lugar que a mídia ocupa, o lugar que a igreja ocupa, o que a teologia, o que a gente pode trazer de palpável para transformar, para além dos nossos muros, para além dos nossos arraiais, do nosso discurso, do nosso sermão de domingo, tão bonito. Até que ponto a igreja realmente está influenciando uma transformação para essa sociedade? Só para finalizar, como nós somos homens e mulheres que têm fé, que creem, e seremos saciados por essa justiça. Essa é a nossa certeza. Certeza que temos. Mas, enquanto estivermos aqui, nós possamos colaborar para que mais gente seja farta dessa justiça. Muito obrigada.